Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Temporada 2016 do Rock Flu chegando finalmente aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte, como é de praxe, com essa edição que marca, na verdade, um momento que para nós é histórico, né, Serginho? Afinal, estamos iniciando aqui hoje, nada mais, nada menos, que a nossa 10ª temporada no ar. Pois é, no próximo mês de abril estaremos aí completando 10 anos de Rock Flu. É claro que vamos dar um jeito de comemorar esse feito aí, mas não somente no mês de abril, né, cara, mas durante o ano inteiro, isso começando desde já, né, Sérgio? Afinal, temos aí uma década inteira para comemorar, não dá realmente para deixar isso passar batido aí e deixar barato, né, cara?
É, com certeza, Gustavo. 10 anos é uma marca super legal, né? Quando a gente começou lá atrás, em 2006, a gente jamais imaginou que essa cachaça virtual duraria tanto tempo, né, cara? Mas estamos aí firmes e fortes. E isso aí, cara. É, conforme você disse, vai ser um ano de muitas comemorações aqui pra gente, né? A gente não pode deixar 10 anos passar em branco. E já demos um jeito aqui, claro, de começar a temporada com o pé direito, né, cara? Trazendo logo aqui pra essa estreia um tema bem legal. Que eu não diria que é inusitado, enfim, mas que é no mínimo diferente. Trata-se do futebol de mesa, ou popular jogo de botão, como queiram chamar. Um esporte hoje reconhecido mundialmente, né, com várias modalidades, todas elas consideradas oficiais, com a realização já há algum tempo de torneios intercontinentais, inclusive. Mas que tem suas origens aqui mesmo no Brasil, cara, na década de 30 lá do século passado. Quer dizer, é um tema fascinante, né, Gustavo? Afinal, quem é que nunca jogou uma partidazinha de jogo de botão quando criança, né? Pelo menos pra quem é da nossa geração, a molecada toda lá da minha rua, né, onde eu morava, tinha lá os seus times de galalite, de plástico, acrílico, né? Enfim, sensacional realmente isso aí, cara.
Pois é, Serginho, isso na época de moleque aí era uma loucura realmente, mas hoje ainda se joga muito, principalmente depois que a atividade se organizou como esporte de verdade, né? Isso já tem aí uns bons anos. Hoje, por exemplo, eu não jogo mais, aposentei a palheta, digamos assim, mas já joguei por muitos anos aqui na associação local, sempre curti muito. E é como você citou aí, são várias regras diferentes hoje em dia, consideradas aí como oficiais, que compõem esse universo aí do futebol de mesa, né? Algumas delas, por sinal, surgiram até mesmo no exterior. Mas hoje vamos conversar sobre todos esses assuntos aí, na verdade, com um expert no tema, um apaixonado pelo futebol de mesa. Estamos recebendo um convidado super especial para esse programa de estreia. Estou falando do jornalista e do botonista, né, Luciano Araújo, de São Paulo, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente há cerca de um mês, quando estive em São Paulo a passeio, né, foi ali no Pacaembu, nas imediações do Museu do Futebol. Foi super legal, mas enfim, ele que é proprietário da Botões Clássicos, uma empresa voltada justamente para a fabricação não somente das peças, enfim, dos botões propriamente disso, mas de todos os demais acessórios aí que são necessários para a prática do esporte, né? Traves, bolinhas, palhetas, até mesmo as mesas, né, que são confeccionadas nas medidas oficiais, enfim, podem inclusive ser customizadas, né, aí a gosto do freguês. Sendo que a Botões Clássicos ainda apresenta um diferencial que a gente considera muito importante, né, Serginho? Que realmente é maneiríssimo, que é a fabricação de times de botões especiais, temáticos aí, de bandas de rock and roll. Vejam aí que interessante, lá no site mesmo, consta do catálogo deles, ao lado aí de times de botão do Fluminense, do São Paulo, do Barcelona, do Real Madrid, enfim, temos também esquadrões aí do Led Zeppelin, do Iron Maiden, do The Who e por aí vai. Enfim, é uma ideia sensacional que tem feito muito sucesso aí, mas também não é pra menos, né? Futebol de mesa e rock and roll tem tudo a ver, trata-se aí de uma dobradinha que é simplesmente matadora, né, Luciano? Aliás, deixa eu começar já a fazer aqui as honras da casa. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
Olá, pessoal. Um abraço pro Serginho, pro Gustavo, assim como eu, são tricolores, cada um da sua... da sua região, o tricolor da sua região, mas é um prazer participar aí com vocês. E é realmente o futebol de botão popularmente conhecido, né? Oficialmente chamado de futebol de mesa, né? É uma coisa assim muito legal, porque todo mundo tem uma história afetiva com o futebol de botão, né? Todo mundo tem uma história de ter brincado quando era criança, enfim, geralmente você tem histórias que os pais jogavam, os avós jogavam. É uma coisa assim bem brasileira. Aliás, o futebol de botão foi inventado no Brasil pelo Geraldo Decol, né? E a data de aniversário desse cara foi oficializada como o dia do botonista, que foi até agora, no dia 14 de fevereiro. Então, até o dia do botonista já existe oficialmente.
Legal.
Enfim, e o legal também de todas essas histórias que eu trouxe, né, de volta com botões clássicos, é porque o futebol de botão ele estava meio esquecido, né? Principalmente a nova geração, a molecada, assim, com videogame, enfim, com pouco tempo dos pais também de poder brincar com os filhos. Era uma história que estava morrendo e, de certa forma, estou conseguindo contribuir para trazer de volta essa entidade nacional que é o futebol de botão.
Luciano, antes da gente entrar de solo aqui, cara, no assunto principal de hoje, né, que é o futebol de mesa, aproveitar e dar uma palhinha rápida também sobre o que é, na verdade, foi o que inspirou a criação do jogo, né, que é o futebol de campo. Estamos aí em plena disputa dos estaduais, né? Tanto o teu São Paulo quanto o nosso Fluminense aqui no Rio. Dois clubes estão sofrendo muitas críticas, né, cara? O Fluminense acabou de trocar de treinador, inclusive. Se classificou a duras penas aí para a segunda fase do melancólico Campeonato Carioca. E o teu São Paulo acabou de perder um jogo aí, se eu não me engano, para o São Bernardo, né, cara? Afinal de contas, o que está acontecendo com os nossos dois tricolores, cara?
Olha, eu sou assim, um São Paulino roxo, né? Como tradicionalmente é falado no mundo futebolístico. Mas realmente é um time que não inspira a menor confiança no torcedor já há algum tempo, né? Eu acho que é um retrato um pouco do futebol brasileiro, colocando num campo um pouco maior. Na verdade, os jogos são muito ruins de todas as equipes, né? Eu não vejo muita diferença, por exemplo, do futebol apresentado pelo Palmeiras ou até mesmo pelo um pouco mais organizado o Corinthians, mas... É um futebol bem limitado, é um jogo bem burocrático. Na verdade, o nosso futebol tá bem assim, como que eu vou dizer assim, saíram todas as estrelas, você vê até estrelas de médio porte ali e vão embora, né? Então você fica nivelado por baixo. Aí hoje eu tava até assistindo um programa de esporte e tava ali, o futebol brasileiro não chega, não pega mais um time... no caso da Libertadores, como um time venezuelano, e consegue ganhar com facilidade. Mas não consegue ganhar com facilidade porque as equipes são fracas também, né? Ainda tem essa mentalidade que o futebol brasileiro é tão superior assim. Na verdade, tá nivelado por baixo.
Estamos nessa ilusão ainda, né, cara?
Exato. Você vê um jogo como o Palmeiras e Nacional recentemente, o time do Nacional é um time bem limitado, né? E aí vem para São Paulo e consegue colocar ali 2-0, o Palmeiras ainda no sufoco ali conseguiu fazer um gol, mas é muito nivelado por baixo geral, assim, eu acho. Não tem nenhuma equipe que realmente te enche os olhos, faz tempo, né?
Você falou do Palmeiras ganhar a Libertadores, o São Paulo também é outro que pelo menos tem aí a Libertadores para disputar nesse primeiro semestre, né? Embora tenha estreado mal com uma derrota em casa hoje, estamos gravando aqui na quinta-feira, dia 10 de março. Hoje o São Paulo pega à noite, né, o River Plate lá em Buenos Aires. Ainda está cedo aí na Libertadores, no início da fase de grupo. Acho que, de repente, pelo menos o São Paulo dá para recuperar aí. O que você acha, Luciano?
Na verdade, esse é o jogo-chave do semestre, ampliando um pouco mais o problema. Pro São Paulino e pro São Paulo em geral, essa é a ideia. É o jogo que vai definir o futuro, vai ser o divisor de águas, eu não tenho dúvida disso, porque uma derrota hoje, eu acho que vai ter uma meia dúzia de jogador ali que vai cair fora, vai ter dirigente pegando o boné também. Mas mais uma vez eu reforço, né? O retrato do futebol brasileiro. O técnico do Palmeiras foi demitido, né? O cara chegou outro dia, foi campeão da Copa do Brasil. É uma falta de profissionalismo, de planejamento, quer dizer, você no meio de um campeonato como o Paulista, Libertadores, manda o técnico embora de um time de ponta, como se fosse o principal culpado, né, de todos os erros que cercam a equipe.
Não, o próprio Fluminense também acabou de trocar de treinador, né, cara, no início da temporada aí, enfim, não é mole não, bicho. Cara, abrindo um pouco o leque aqui, já que a gente tá falando de futebol nesse início aqui do papo, e essa primeira liga aí, cara? Hoje o teu time joga pela Libertadores, né, como a gente acabou de falar, mas o Fluminense joga pela primeira liga, né, o confronto aí contra o Criciúma hoje. Se o Fluminense passar, tá classificado aí, inclusive, pra semifinal, nesse caso vai encarar o Inter de Porto Alegre. Mas, cara, será que a partir desse movimento aí, dessa liga, ou de qualquer outra que venha a surgir, enfim, no futuro próximo aí, os clubes, será que finalmente algum dia vão tomar as rédeas do futebol brasileiro? A gente, né, tá reclamando de um monte de coisas em relação ao futebol brasileiro. Há quem afirme que em função das rivalidades, isso no Brasil não teria muita chance de acontecer, enfim, dos próprios clubes assumirem o comando do futebol. Eu digo para saírem aí desse domínio das federações, da própria CBF, que aliás é como o futebol acontece, né, nos grandes centros lá na Europa, enfim, lá onde a coisa funciona de verdade. Lá fora são as ligas que mandam, né? Eu queria saber o que, que você acha disso. É até legal a gente pegar a opinião de um paulista sobre o tema, né? Já que nesse primeiro momento aí, os clubes de São Paulo não aderiram, né? Ficando aí de fora. Mas e aí, isso aí vai dar liga ou não vai dar liga, cara?
Com certeza. Tem que dar liga, né? Na verdade, eu entendo a importância dos estaduais até para a sobrevivência dos times menores, né? Do interior, que sempre teve muita tradição. Futebol paulista, né, que é um estado grande com muito time no interior. Só que tem que ter um novo formato, né? Hoje não tem como você colocar um São Paulo e São Bento, que é um time muito legal de Sorocaba, quarta-feira, 22 horas, né, chovendo. Quer dizer, qual o interesse, né? O futebol, ele é um entretenimento como qualquer outro evento, né? Como um show, como a NBA. Eu gosto muito da NBA, eu fico olhando e falando, poxa, será que um dia a gente vai chegar nesse nível de espetáculo, né? Futebol na Europa, enfim. Mas é extremamente importante que os clubes tenham essa consciência. Só que é muito claro também, como na nossa política, né, que você tem muito dirigente envolvido nas histórias aí, né? Porque não faz sentido nenhum eles ficarem à mercê de federações retrógradas, CBF, enfim, essa coisa de direito de TV começando a vir à tona, o que é muito legal também, né? Enfim, é extremamente urgente para o futebol brasileiro que as equipes tenham essa postura de mostrar que estão a fim de evoluir, vamos dizer assim, né?
É verdade.
Enfim, mas no caso da primeira liga, né, especificamente, acho que o público já deu a resposta, né? A média de público dos jogos são 10 vezes maior que a dos estaduais dos times envolvidos, né? Principalmente de Minas e Rio. É, a resposta é o público que dá, não tem especialista para querer dar a opinião.
Exatamente.
É o público, é quem gosta, é quem consome o futebol.
É isso aí. Se vocês viram também o noticiário, né? Já começou uma pressão lá na CBF, parece que estão querendo organizar o Brasileirão do ano que vem, né? De 2017, já através da Liga. Enfim, a gente vai ver aí, afinal de contas, né, que bicho que vai dar, isso aí é... Vamos ver, vamos esperar um pouquinho, né? Bom, minha gente, mas é a hora de começarmos a detonar um rock and roll por aqui e daqui a pouco a gente volta. Tá falado? Som na caixa.
Come on. came to slam. The girls went bang. The band starts to play. The band starts to play.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu aqui de hoje com um bloco absolutamente matador aí, com três bandas que são clássicas, né? A primeira foi Playball, uma faixa Arrasa Quarteirão, que foi o carro-chefe aí, inclusive, da divulgação em cima do álbum mais recente do AC/DC, né? O Rock or Bust, lançado no finalzinho de 2014. AC/DC que ultimamente vive certas turbulências aí, né? Rolou aquela confusão toda lá com o batera, com o Phil Rudd. Também a doença que acometeu aí o Malcolm Young, né? Infelizmente, até o sobrinho dele lá, o Steve Young, é quem já o substituiu, não só na turnê, mas inclusive na própria gravação do álbum. E agora tem essa história aí que surgiu essa semana, né? Do Brian Johnson também não estar muito legal aí de saúde, enfim. É uma pena, né? Esse cujo boato aí de que visitará o Brasil agora em 2016. Desde 2009 a banda não se apresenta aqui pelo Brasil. Eu imagino que o time de botão do AC/DC seja um dos mais encomendados aí pela galera lá da Botões Clássicos, né, ô Luciano? Ou eu tô enganado, cara?
Não, na mosca. Na verdade, eu diria que é o segundo com mais saída. O primeiro é o time dos Beatles. Que
eu imaginei.
É outro clássico, né? Mas o AC/DC, na verdade, para mim, no caso, foi uma das primeiras bandas pesadas que eu ouvi. E como diria o famoso ditado, quem não gosta de AC/DC, bom sujeito não é, né?
Com certeza.
É por aí. Eu não sei se vocês viram, infelizmente, ontem não, né? Esse fuso horário aí de algumas horas aí. Na verdade, na terça-feira saiu a notícia que eles cancelaram 10 datas da atual turnê o médico do Brian Johnson falou que ele não poderia mais cantar, pelo menos esse ano, por causa que ele tá ficando quase surdo. Problemas de surdez gravíssimos. Então, cara, infelizmente, as notícias não são boas realmente. É, tem um papo aí que eles vão fazer essas 10 datas com um vocalista convidado. Seria só para cumprir contrato realmente, né? E depois, cara, esquisito. Não sei como é que fica o futuro do AC/DC, se é que tem algum futuro, né?
É, ontem, aquele Dave Evans foi o primeiro vocalista da banda, tentou muito dar uma cavada aí, cara.
Se ofereceu, é?
Tá parecendo o Cicinho do São Paulo também, querendo voltar. Brincadeira.
Legal. Bom, e as outras duas pérolas que rolaram aí nesse bloco de abertura fazendo companhia ao AC/DC foram Outside, do Foo Fighters, e All For One, dos Scorpions. Todas as duas também pescadas dos álbuns mais recentes, né, lançados por essas duas bandas. No caso, Return to Forever, dos Scorpions, que tem esse título aí meio que numa brincadeira, né, que já vinham anunciado o final da banda, feito umas 3 turnês aí de despedida. Resolveram retornar, enfim, com esse bom álbum que é do ano passado. E do Foo Fighters, o álbum se chama Sonic Highways, um belíssimo álbum, por sinal, lançado há mais ou menos 2 anos, no final de 2014. E eles que visitaram o Brasil recentemente, né, no início de 2015, fizeram showzaço aqui no Maracanã. Uma curiosidade, aliás, que é legal pra gente comentar por aqui, é a seguinte: cada uma das 8 faixas desse novo álbum do Foo Fighters foi produzida e gravada em um estúdio diferente, em uma cidade diferente, que é uma experiência bem interessante, né? As cidades foram aí Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, New Orleans, Nova York, Seattle e Washington. Sendo que por conta disso a edição em vinil veio com 8 capas diferentes. Olha só que doideira, né?
Que legal.
Fica aí, né, Luciano? A gente fica imaginando o desespero daqueles colecionadores mais radicais, né, cara?
É verdade.
8 capas diferentes pra quem quiser colecionar, já vira um derrame de grana, hein?
É, na verdade, é muito legal essa história das capas, né? Porque quem é da época dos LPs, tinha uma expectativa muito grande, né, em descobrir qual seria a capa do próximo disco, né, da sua banda preferida, principalmente se fosse Iron Maiden, né, que tinha uma expectativa muito grande.
Hoje o pessoal só quer saber de download aí, não quer nem ver a capa direito.
Não sabe nem o que é a capa, é verdade, é uma pena.
E falando em Foo Fighters, é uma banda que eu acho bem interessante, porque ela conseguiu cavar ali o seu espaço na base da raça, né, falando o termo do futebol, porque eles viram, a sensação que eu tenho é que o Dave Grohl percebeu ali um cenário onde faltava uma banda mais recente para entrar ali como top, né, como no mainstream dos grandes festivais.
Uhum.
Ele conseguiu sair da sombra do Nirvana de forma digna, né, sem nunca ter tocado uma música do Nirvana nos shows. E um trabalho bem sólido, um disco melhor que o outro. Realmente é uma banda que merece todo o sucesso que tem. E inclusive ele fugindo do estereótipo roqueiro dos anos 80, né? Sexo, drogas e rock and roll. É um cara bem sério, bem profissional, bem família. E não deixa de fazer uma música com muito, muito peso, muita melodia, enfim.
Ele reverencia os clássicos também, que veio
isso
antes.
É fantástico, né?
Isso é muito legal, né?
Isso é fantástico. O cara tocar todos. Ele tem uma parte do show ali que ele faz tipo um cover mesmo, né? Lembrando até da época de bar que tocava e tal. Fantástico.
Sensacional, cara. Bom, Scorpions e Foo Fighters certamente são outras duas bandas aí também muito encomendadas, né? Lá pro time de botão fabricados aí pela Botões Clássicos, né, Luciano? Aproveitando o embalo aqui, cara, já entrando no assunto principal dessa conversa aqui de hoje, né, que é justamente futebol de mesa, eu queria te perguntar o seguinte: como é que surgiu a ideia para você montar a empresa? Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com a Botões Clássicos foi através de uma matéria que saiu na Placar, em meados de 2014, aí logo depois eu fiz contato diretamente contigo por e-mail, enfim, e eu já emendo uma outra curiosidade também: você sempre se interessou por futebol de mesa? Chegou a ser federado em algum momento ou não?
Vamos lá, né? Então, a minha história com a Placar, ela vem um pouco antes, né? Eu sou designer e trabalhei na revista Placar nos anos 90, também trabalhei no grupo Lance, o Diário Lance, morei inclusive no Rio de Janeiro por algum tempo, trabalhando lá na redação. E então sempre tive uma história com futebol, né, sempre presente, sempre gostei de acompanhar mesmo. E em 2014 teve uma ideia assim de amigos, né, familiares, de vamos, por causa da Copa, aquela coisa, vamos fazer um campeonato de futebol de botão, né, para relembrar os tempos aí de adolescente, de criança, que era uma coisa muito presente na nossa vida, né? Eu tenho futebol de botão como eu brincava com meu pai, com meu avô, isso é histórico, né? E aí foi uma forma da gente relembrar esse tempo, né, bem saudoso mesmo. Eu, como designer, fui à procura, né, na internet de algum time para poder participar do campeonato, e não gostei muito do que eu encontrei, assim, alguns modelos que vendiam ali, né, nos sites de mercado, assim, tal. Bom, fucei e descobri como que fazia, né, esse modelo que eu faço. E aí eu desenvolvi alguns times para esse campeonato, mas por pura brincadeira mesmo, né? Foi quando começou no boca a boca, um primo pedia aqui, amigo do primo pedia ali.
O pessoal começou a encomendar, né, cara?
Começou a encomendar e o negócio começou a virar de uma forma maior mesmo. Aí eu percebi que ali tinha um potencial comercial mesmo, né? E aí um belo dia, né? Eu digo um belo dia porque quando você acorda pensando no rock and roll, é sempre um belo dia. Eu acordei com a ideia de fazer os times de banda, que é a minha grande paixão também, né? E aí eu comecei a desenvolver alguns modelos também por brincadeira e viajando já no uniforme do Guns N' Roses, no uniforme do AC/DC, dos Beatles, dos Stones. Aí já me veio a ideia do grande clássico. Eu falei, imagina um jogo de futebol Beatles versus Rolling Stones, né? Seria uma coisa, acho que maior que qualquer clássico. Pô, de
isso
futebol.
Aí, isso aí periga, dá até briga de torcida, hein, cara?
Nossa, né? Imagina os hooligans, né? Os hooligans dos anos 60 ali, dos Beatles, de Liverpool, enfim. E assim, e essa ideia dos botões de banda acabou gerando um espaço bacana nas grandes mídias mesmo. Saíram várias matérias, vários blogs citaram, né? Porque era uma coisa inusitada, que ainda nunca tinha acontecido, né? O futebol de botão com times de rock and roll.
Uma ideia sensacional.
Muito legal mesmo. Recentemente, Luciano, você organizou 3 torneios, né, cara? A gente tá longe, mora aqui no Rio. Mas certo. A gente fica acompanhando aí pelas redes sociais a divulgação e até o desenrolar das competições, né, Gustavo? Teve uma Copa do Brasil, uma Libertadores agora há poucos dias, né? E uma Copa do Mundo também, que teve até a presença do Zé Trajano, né, da ESPN, na hora da entrega dos troféus. Foram 3 eventos muito legais, todos eles disputados somente com botões de fabricação da própria Botões Clássicos, né? Essa que é a regra principal, né, cara? E parece que agora em abril já vai rolar mais um, dessa vez o Paulistão, né?
Isso! Na verdade, assim, a forma, um dos critérios para disputar o campeonato é ser um time fabricado pela Botões Clássicos, até para poder unificar ali o tipo de botão, né? Antigamente aqui em São Paulo tinha uma fábrica chamada Brianese, que foi muito tradicional, ela vendeu para o Brasil inteiro.
Muito conhecida.
Também esse tipo de botão é também conhecido como tampa de relógio, né? Vidrilha, enfim, tem vários nomes. Mas a ideia do campeonato é porque foi aumentando a demanda, né, pelos times, e o pessoal falando, pô, você não organiza campeonato porque não tem onde jogar, né, só eu jogo, enfim. Foi uma forma também de reunir essa galera, é um clima super legal. Já tem pai colocando os filhos para jogar também, participando dos campeonatos, eliminando adultos, que fique bem claro. E tinha perguntado sobre a minha história com o futebol de botão também. Eu nunca fui federado, eu nunca joguei assim profissionalmente, sempre foi uma diversão mesmo, né? E inclusive tem uma certa rivalidade do pessoal que joga futebol de mesa, que não curte muito você chamar de futebol de botão, mas como eu tinha esse histórico, né, com futebol de botão, sempre mais como brincadeira, eu achei muito mais honesto eu chamar dessa forma, né? Era mais verdadeiro mesmo com a minha história com o esporte.
Bom, falando sobre a Copa do Mundo aí que você organizou, o Serginho falou agora há pouco, o torneio foi da Copa de 2014, né? De botão. Isso. Aí no ano passado, com o Brasil campeão, vejam só, aí dessa vez não teve 7-1, né, cara?
Verdade.
E eu sempre desconfiei, na verdade, que o próprio futebol de mesa acabou surgindo em razão da primeira Copa do Mundo disputada no Uruguai. O jogo de botões é uma criação nossa, né? Foi inventado pelo Geraldo Decur na cidade de Campinas, como até o Luciano até falou no início do papo aqui de hoje, né? Foi ele que começou essa brincadeira jogando lá com os botões das próprias roupas dele, né? Retiradas do uniforme do colégio lá da época. Enfim, isso é muito interessante. Mas eu tenho quase certeza, né, que naquela época ali, 1929, 1930, a gente fica imaginando, né, o noticiário esportivo certamente só falava sobre a primeira Copa do Mundo, né, Luciano? A Copa do Uruguai, que foi a primeira de todas. Isso deve ter influenciado, de alguma maneira, lá o nosso amigo criador do esporte, né, cara? Eu pelo menos, sempre tive essa impressão. Não sei se vocês concordam comigo aí.
É bem interessante essa sua análise, porque principalmente naquela época que não tinha transmissão, né, por vídeo, né, por TV, era por rádio, né, se eu não me engano, em 1930. Eu não sei nem se era ao vivo na época, mas porque o futebol de botão ele traz uma coisa que é muito legal, que é essa fantasia, né, de você jogar ali com os grandes craques, né? Muitos times são personalizados ali com nomes dos jogadores.
Tem um projeto isso tudo ali, né, cara?
É impressionante. Quem nunca, né? Como diria a famosa frase, né, dos tempos modernos, quem nunca narrou um jogo, brincou de radialista ali, jogando sozinho, né? Com duas equipes e tal.
Exatamente.
E até a curiosidade desse campeonato, né? Que foi a Copa do Mundo, que eu organizei com os times, os uniformes parecidos e tal, que foi a presença do Trajano, que é um amigo, e ele é ele, torcedor do América, como todos já sabem, né? Mas ele é um fanático pelo futebol de mesa, por esse futebol mais profissional, né? Com os botões argolados, né? Chamados assim. E eu convidei ele para ele desafiar o campeão no final do torneio, né? Então foi sensacional, porque o Trajano é uma entidade também do futebol, né? Como um todo, grande jornalista, muito respeitado. E ele foi lá, participou, jogou. O nosso amigo lá que ganhou com o Brasil, o Carlito, muito competitivo ele, tava ganhando do Trajano, né? De 3-1, e o jogo não acabava. E aí o Trajano fez o gol, todo mundo vibrou, 3-2, aí aquela pressão, né? Todo mundo torcendo pelo Trajano, empatou e curiosamente, no lance do empate, o jogo terminou. Acho que já tinha uns 35, 40 minutos de partida.
Legal. Pegando aí até esse gancho aí de 1930, fica a ideia para você organizar de repente, Luciano, todas as Copas do Mundo, uma a uma, hein? Desde a primeira na sequência.
É muito legal. É muito legal. Né, muito
das
legal.
Seleções da época. Eu sei que isso aí dá um trabalhinho de pesquisa, enfim, mas de repente seria interessante. Aliás, essa é uma das grandes vantagens da Botões Clássicos, né? Que é justamente de poder customizar os botões, né? Você pode escolher qualquer uniforme de qualquer time, seleção de qualquer época, você pode encomendar, né, com você, vários times do Fluminense, do São Paulo, por exemplo, de várias épocas diferentes, que é mais legal ainda, né, resgatando a tradição daqueles uniformes antigos, escalações. Isso é mó barato, né, cara?
É muito legal, porque o público que consome o futebol de botão é um público mais velho, né? Acima dos 30 anos, acima dos 40 anos. Então, tem toda aquela nostalgia de quem é fanático por futebol, daquele jogo que você viu, daquele título que ganhou. Fluminense, por exemplo, o time que mais vende é o de 84. Não à toa, né? É o time, eu como São Paulino, não sei afirmar, né? Qual é o principal time da história do Fluminense, mas com certeza é um dos mais, né? Vocês podem falar melhor sobre isso.
Então, com certeza.
Vende, por exemplo, os times da Alemanha, da seleção da Alemanha de 74, de Holanda, da Holanda de 74, vende muito. A seleção do Maradona de 86 vende muito. Você tem ali eternizado, né? O que é mais legal, você pode jogar o Maradona versus o Pelé numa partida de futebol de botão, que era o grande sonho de qualquer apaixonado pelo tema, né?
É o tira-teima, né?
É o tira-teima, o Brasil ganharia, né? Cá entre nós, né? Aquele time de 70 é espetacular. Eu vou além, né? Acho que de 82 já ganharia. Não precisaria nem apelar pro time de 70.
E realmente esse lance aí de você poder variar os uniformes, né? E misturar jogador de épocas diferentes é mó. Isso é muito legal, né? E ainda tem a possibilidade que você dá aí de a gente escolher a nossa banda de rock favorita, né? Como time de botão. Lá no teu site a gente encontra uma lista, né, de cerca de 25 bandas ali, já com as imagens dos modelos disponível, né, Luciano? Como são os casos, isso, aliás, dos Ramones, do The Clash e do Savatage, que são as bandas que a gente vai detonar aí na sequência, né, no segundo bloco. Mas, na verdade, o botonista que for roqueiro e quiser fazer um time, até da sua própria banda de garagem, tem essa chance também, né? Afinal, o céu é o limite, né, cara? Nesse caso aí, como é que funciona? Basta um interessado mandar alguma imagem pra você, mas também você pode desenvolver alguma coisa, né?
Isso.
Em razão da ideia do cara, né?
Exato. Alguns casos acontece da seguinte maneira. O cara tem uma referência de uma camisa que ele gosta. Vamos supor, ele é torcedor do Fluminense. Então ele queria o time de uma banda X, pode ser famosa, ou a banda dele, no caso. E ele fala, eu queria o uniforme do Fluminense, mas com o logo da minha banda. Aí ele manda. Ou às vezes a pessoa não tem a ideia, ela só manda o logo, eu desenvolvo, pergunto as cores que ele gosta e tal. E já teve alguns casos assim de bandas pessoais, algumas bandas que não estão no catálogo por falta de tempo mesmo de fazer todas as bandas, é só pedir que eu faço. E inclusive de times amadores também, times de várzea já pediram. Então ele manda a referência e eu faço, né, como parecido ao uniforme original. Você tava falando de Ramones, por exemplo, tá entre as minhas top 5 bandas da história.
A Ramones é muito legal.
Sai bastante também.
Ah, legal. Ramones tá na moda, né? Além de sair bastante pro roqueiro, tem camiseta dos Ramones pra tudo quanto é lado aí no, vende, até nas ruas, né, a gente vê isso.
Vende camiseta do Ramones até em lojas de marca, né?
Exatamente.
Já vem rasgada de fábrica.
Legal. Legal, bom, vamos lá curtir mais uma bela dose de rock and roll por aqui. Vamos de Sabatês, Ramones e The Clash. Três bandas que, embora, claro, façam parte desse imenso universo maravilhoso do rock and roll, são completamente diferentes em termos de estilo, de abordagem, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas, Luciano, e também um pouquinho do seu lado músico, né, claro? Se não me engano, você tinha me falado que tinha um baixo, né? E aí, você já tocou ou toca em alguma banda, cara? Como é que é isso?
Isso, é verdade. Por isso que eu acho que a ideia da Botões Clássicos, ela tem uma alma por dentro, né? Porque tudo que eu faço, ela é muito verdadeira. Eu sempre gostei muito de futebol, sempre gostei muito de futebol de mesa, sempre adorei o trabalho de design e sou um grande apaixonado pelo rock. Sempre tive banda desde moleque. Tinha dois sonhos, né? Ser o jogador de futebol ou tocar no palco. Jogador de futebol fui abençoado com a habilidade necessária, né? E a banda, na verdade, nunca fui uma celebridade, mas só o fato de você conseguir tocar num palco é algo que é espetacular mesmo. Só quem arranha ali algumas notas e já pôs a cara ali para bater sabe do que eu tô falando, né? Tive bandas, né, desde a época de adolescência, principalmente junto com meu irmão. A gente brigou muito, era como se fosse o Oasis aqui na família, sabe? Os irmãos Gallagher, que faz parte também. Mas foram os momentos mais legais mesmo. E a gente fazia cover de clássicos, cover de anos 80, que era ali, a gente estava ali nos anos 90, né? Então a gente gostava bastante das músicas dos anos 80. Muito Ramones, muito Clash, muito Sex Pistols, muito AC/DC. E também muito dos grandes clássicos do rock dos anos 60. Creedence, que é uma banda que eu amo, aprendi a gostar com meu pai. Beatles, Rolling Stones, John Rivers, Elvis, enfim. Rock and roll, ele nunca vai morrer, porque você pega uma música dos anos 60, por exemplo, ela é atual. Você ouve The Who, qualquer banda do chamado indie rock tá fazendo aquilo, né?
Exato.
É uma referência que ela vai só voltando, vai se renovando, mas a veia ali, né, não tem data para morrer, ela vai sempre permanecer, como qualquer música de qualidade, né?
O pessoal, alguns falam aí que o rock and roll tá caindo, tá vai morrer e tal, esses inocentes aí não sabem de nada, né?
Não sabem de nada. E eu sou baixista, né? Como bom baixista, quer dizer, como bom baixista no sentido figurado, né? Eu só arranho mesmo. Sempre gostei da. Por exemplo, que o baixista era espetacular, como o Police e próprio Beatles, né? Paul McCartney, apesar de pra mim não ser o principal Beatle, mas era um cara especial, né, na história do rock, assim, como baixista mesmo, como compositor, é espetacular.
Beleza, Luciano, aproveita esse embalo aí, cara, apresenta esse bloco aqui pra gente, nessa que é a tradição mais antiga aqui do programa, né, o convidado que aparece por aqui, a gente pede pra apresentar pelo menos um dos blocos aí de música aqui pros ouvintes, então vai lá, respira fundo aí, manda bala, meu.
Legal, a primeira música é com uma banda assim, bem melódica, né, música, canção de ninar, Hall of the Mountain King, Sabotage, I Don't Want to Grow Up, Ramones, I Fall the Law, The Clash, uma música espetacular.
Vamos lá.
Time and space with a book.
Bom, minha gente, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar, né? Bom, acho que não tem como a minha dica de hoje ser diferente, né? Eu vou falar sobre um evento sensacional que estamos planejando para rolar exatamente no dia 3 de abril próximo, que cai num domingo, 3 de abril, que é exatamente a data em que o Rock Flu completa 10 anos de existência, enfim, uma data super legal. E é o seguinte, vai rolar justamente um torneio de futebol de mesa, Rock Flu Cup. Vamos montar aí duas mesas de botão ali no mezanino do Beer Joe Rock Bar, que fica na Avenida das Américas, número 7907, bloco 4, loja 122. Acho que não tem erro, né? Fica ali no Shopping Open Mall, na Barra da Tijuca. E a ideia vai ser cada participante escolher uma banda de rock para representar no campeonato. E no final, vamos ver quem vai levar a taça, né? A gente ainda vai divulgar melhor isso aí, né, Gustavo? Precisamos definir aqui qual vai ser a regra. A bola deve ser o dadinho mesmo, enfim, que é o mais popular aqui no Rio. Mas é isso aí, já é bom todo mundo ir anotando aí na agenda, estão todos convidados pra gente comemorar em alto estilo aí os 10 anos do Rock Flu. Vem aí a Copa Rock Flu de Futebol de Mesa. Sendo que eu não posso esquecer, né, desse detalhe importante, é claro, estaremos promovendo esse evento, tendo todo o apoio logístico oficial da tua loja, né, Luciano, lá da Botões Clássicos. Você vai vir aí de São Paulo para esse evento, tá com a ideia de trazer até na bagagem alguns times históricos aí do Fluminense, de bandas de rock, para expor lá no local, e esse evento tem tudo para ser super legal, né, cara?
Legal, é isso mesmo. Na verdade, a gente vai lançar aí a inscrição para poder organizar, né, a logística, e a pessoa vai se inscrever, vai escolher o time que vai participar, a banda a sua banda preferida, né? E, putz, eu tenho certeza que vai ser histórico mesmo, para comemorar esses 10 anos do Rock Flu, um evento, diria que inédito, né? Eu nunca ouvi falar nisso. E bebendo muita cerveja, lógico.
Lembrando, eu ia lembrar isso aí, um antidoping tá liberado, né?
Liberadíssimo.
A não ser que seja com Gatorade, parece. Nossa. Que vai...
Se for
Gatorade, apita.
O antidoping é o seguinte, é isso aí, se for pego Gatorade no sangue, o cara vai ser expulso do local.
Legal. Bom, na verdade ainda teremos uma atração extra aí nesse torneio, que é a seguinte: o Luciano acaba de produzir para nós os botões do Rock Flu também, né? Digo, oficiais aqui do programa, né? Usando aquelas imagens que normalmente a gente já utiliza, né, Serginho, para divulgação aí em camisetas, porta-copos, brincando aí com algumas bandas famosas e outras até nem tanto, fazendo essa ligação aí entre Rock e Fluminense, e esse time também vai estar em campo aí nesse torneio, com certeza. Daqui a pouco a gente vai estar divulgando imagens desses botões aí nas redes sociais, os botões do Rock Flu, e a galera vai poder conferir aí, ficaram sensacionais. Aliás, ô Luciano, muito obrigado aí pelo capricho, cara, esses botões aí ficaram maneiríssimos realmente, ficaram muito legais, né, Sérgio?
Pô, sensacional, cara, sensacional mesmo, você vai vender que nem água.
Que nem cerveja.
Que nem cerveja.
Não, ficaram muito legais, cara. Muito obrigado aí pelo capricho. Nota 10.
Legal. Vamos estar lá junto, né?
Isso aí.
Vai ser um prazer participar. Vai ser muito legal.
Fazer esse evento aí anual, se Deus quiser. Outra coisa importante, né, pra gente deixar bem claro, é que não vai ter nenhum profissional aí nesse torneio. É uma grande brincadeira. Não vai ter nenhum atleta federado, né, como o pessoal que é do ramo fala, né? Todo mundo amador mesmo, peladeiro. O objetivo é a gente fazer uma grande brincadeira, uma grande festa, enfim, pra comemorar a comemoração oficial dos 10 anos do programa Rock Flu. Nada mais do que isso, é uma grande farra.
Exatamente,
bem lembrado aí, bem lembrado. Bom, pessoal, marquem de uma vez aí na agenda, domingo, dia 3 de abril, a partir de 14 horas, mais pra frente a gente divulga aí legal os demais detalhes, beleza? Bom, mas eu também tenho a minha dica da semana engatilhada aqui, não posso deixar de falar sobre a Flu Stones, a exposição que tá rolando nas Laranjeiras, nas dependências lá do nosso museu, né? Na sede do Fluminense, mostrando a ligação que existe já há muitos anos entre os Rolling Stones e o Fluminense. Existem várias fotos dos integrantes da banda usando a nossa camisa tricolor. São exibidos também alguns vídeos aí, para quem não sabe, o próprio Mick Jagger gravou um dos clipes do seu primeiro álbum solo, ali em meados dos anos 80, no Salão Nobre do clube. Enfim, vale super a pena aí, a exposição fica aberta terça a sexta, das 9 às 17. Aos sábados funciona entre 9 e 15 horas, e aos domingos começa também às 9 horas, mas fecha às 13, sendo que sócios têm entrada gratuita e não sócios pagam bem baratinho aí, somente R$15. Podemos deixar também, né, Sérgio, de exaltar lá o Daniel Cohen e o Heitor Dalincourt, o trabalho desse pessoal aí do Full Memória, que foi quem planejou e está organizando essa exposição, que teve, além de tudo, um timing absolutamente perfeito, né? Os caras escolheram a data aí a dedo. Afinal, os Rolling Stones acabaram de fazer agora em fevereiro alguns shows pelo Brasil, como a gente até já comentou por aqui. Tocaram no Maracanã, fizeram dois shows aí também em São Paulo, né, Luciano? No estádio do Morumbi. Tu tava em algum desses aí, cara?
É, eu não tava, eu tive um problema de logística, né, nessa data aí. É, de logística e um problema financeiro também, porque os ingressos estavam um pouco salgados, né?
Tá pesado, e, né, cara?
Como eu vou no Iron Maiden, que vai ter agora, né? Não dava pra ir em todo. A gente tá ferrado no segundo semestre, né? A gente fala daqui a pouco disso.
Verdade, cara. Segundo semestre aí vai ser pesado. Bom, no bloco anterior, cara, comentamos rapidamente aí sobre as origens do futebol de mesa, né? Que remetem aí em 1930, na cidade de Campinas, com o Geraldo Decu lá, né, que começou a brincar com os botões do uniforme de colégio dele, mas não apenas isso, esse cara começou a definir também o que seriam aí os rascunhos das primeiras regras, né, do jogo, coisa que sempre deu muita confusão, né, tanto é assim que hoje em dia existem inúmeras regras aí oficiais. Na época de moleque, eu me lembro bem aí, a cada campeonato que era disputado em local diferente, aí na casa de algum amigo, na escola, em outro bairro, com outra turma, enfim, cada grupo tinha suas próprias regras, o que complicava muito, né, claro, na hora de se tentar organizar algum campeonato que fosse de maiores proporções, né. Aliás, ô Luciano, pelas imagens que você divulga, né, no seu site, via Facebook, lá eu vejo que você joga com bolinha de feltro, né, cara, nesses torneios aí da Botões Clássicos, mas qual é a regra que vocês usam? Qual que você prefere jogar? São quantos toques por botão? Como é que funciona isso?
Então, na verdade, tem... Oficialmente existem quatro regras, né? A regra 12 toques, que é popularmente chamada de regra paulista, 3 toques, que seria a regra carioca, a regra de disco, que é um toque, que seria a baiana, e o dadinho, né? Que é muito usada no Rio também. Todas essas regras, na verdade, elas são usadas pelo Brasil inteiro. A regra paulista também é usada no Rio muitas vezes, é usada também na Bahia, enfim, aqui em São Paulo sempre foi muito popular se jogar com a bolinha redonda. No Rio eu acredito que tenha sido, que é na verdade o dadinho, né? E então, mas isso não muda muito a forma de jogar. Você tem detalhes ali de número de toques, basicamente o que muda é isso. Na regra paulista que a gente joga, você pode dar no máximo 3 toques por jogador, 12 por equipe, antes de chutar o gol, né? Mas a regra é importante para você unificar mesmo uma ideia ali para um campeonato, por exemplo. Mas a regra mais legal eu chamo de regra de rua, porque você ia jogar num lugar, você pode pôr o dedo na frente para o jogador cavar a bolinha, né? Você tinha ali regras de cada bairro, cada rua, batia o lateral com a palheta. Na verdade, você pode criar ali algumas regras para jogar com os amigos, né? Não precisa ser tão rígido a ponto de seguir uma regra oficial, né? Vamos dizer assim.
É verdade. Ô Luciano, você citou aí um monte de regras, cara. Você já jogou em todas elas? Ou tem alguma dessas aí que eu falei que você ainda não conhece, nunca jogou?
Na verdade, eu só joguei duas. A paulista, que é mais popular aqui, e a carioca. Que ela é bem parecida, na verdade. São 3 toques também por jogador e no máximo 9. Desculpa, carioca não, é dadinho.
Sim, sim.
Que é 3 toques por jogador, mas no máximo de 9 por equipe. Joguei essas porque sempre jogava assim desde criança, né? Mas na verdade é aquilo que eu falei, a gente nem sabia que era a regra oficial, né? Você tinha ali uma regra popular, vamos dizer assim.
E tem regra hoje que surgiu no exterior, inclusive, né? Tem o subbuto, que nasceu na Inglaterra, tem até pouca semelhança com o que a gente joga aqui. Eles usam mini bonecos ao invés de botões, cara. Inclusive as mesas, né, os estádios deles lá. É uma loucura, não sei se você já viu, tem imagem na internet, os caras fazem réplicas, né, de estádios mesmo, porque, né, você não precisa se curvar tanto em relação à mesa, então você fica super legal visualmente, né? E tem também o Sector Ball, que é de origem húngara aí, e esse aí já tem inclusive a galera jogando por aqui também, né? A regra é o que não falta, né, meu?
A regra tá cheia de cartola, né? Mas é legal, essa eu fiz agora, eu até postei no Facebook página, né, do Botões Clássicos, eu fiz a primeira venda internacional, que foi para a Espanha, mas para um gringo, né? Ele descobriu ali pela internet, encomendou ali o Barcelona, Real, Atlético de Madrid, o Las Palmas de Canárias.
Pois vai, vai organizar um torneio Botões Clássicos lá na Espanha.
É, vamos ver se eu consigo ir também, né? Quem sabe? Mas achei muito legal, porque...
Ah, muito legal.
Se o futebol de botão se expande, né, pra Europa, por exemplo, que eles adoram o jogo, né, em geral, passa muito frio, então, enfim.
Verdade. Eu acho que é legal a gente citar também o site oficial da CBFM, né, da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, o www.cbfm.com.br. Quem quiser informações, notícias sobre o futebol de mesa, dá para fazer o download de todas as regras aí que o Gustavo e o Luciano citaram agora há pouco. Vale a pena. Bom, o terceiro bloco aqui de hoje vai seguir mais ou menos o esquema dos dois anteriores, né? Apresentando bandas bem diferentes uma das outras. Essa vez vamos de Ratos de Porão, Nirvana e Thin Lizzy. Essas últimas aí a gente não tem muito o que falar, né? Elas meio que dispensam maiores apresentações. Mas do Ratos eu acho legal a gente dar uma palhinha aqui, né, Luciano? Pelo seguinte, eles acabam de lançar um álbum bem legal, chamado Século Sinistro, onde, aliás, nós pescamos a faixa que vai rolar, né? Viciado Digital. E são quase 35 anos de carreira, né? Cerca de 20 álbuns lançados. A banda tem uma força danada, ancorada lá, claro, pelo João Gordo, que é um figuraço, né? A gente praticamente pode dizer, cara, que ele é quase um ícone pop, né?
Exatamente. Faz até propaganda de sorvete, né? Fez, né? Mas é uma banda que tem uma história muito legal, né? Muito ligada também a São Paulo, né? O movimento punk que teve muita força ali nos anos 80, no ABC, enfim, no ABC Paulista, né? Pra quem não conhece. Mas é... Toca muita música romântica, né? Basicamente é só música lenta no repertório. O Thin Lizzy é aquilo que eu tava falando de referência, né? É, eu descobri o Thin Lizzy por gostar muito do Guns N' Roses. E nas suas primeiras apresentações, o Axl usava uma camiseta... Em vários shows ele usava a camiseta com a logomarca do Thin Lizzy. E aí eu fui atrás e descobri ali uma banda espetacular. Talvez um dos vocalistas negros da história do rock mais fantásticos, né?
É verdade, cara. Thin Lizzy é muito legal, né, cara? Com relação ao São Paulo, tem uma cena de rock and roll fortíssima aí. Você costuma frequentar shows de rock aí em São Paulo? Morando por aí deve ser uma maravilha, né? De vez em quando a gente reclama por aqui, né, Serginho? Já que algumas bandas, muitas bandas, na verdade, visitam São Paulo e acabam não se apresentando aqui no Rio. Recentemente até tivemos aqui o Pearl Jam aí no Maracanã, pouco depois aí os Rolling Stones, como a gente até já acabou de comentar aqui, mas em compensação o Mr. David Gilmour, por exemplo, fez o show dele somente aí em São Paulo, né, cara? Infelizmente não visitou o Rio de Janeiro, mas enfim, mesmo em se tratando de bandas menores, eu quero saber o seguinte: você costuma acompanhar essa cena que rola aí em São Paulo, cara, normalmente?
Então, na verdade, tem uma cena muito legal mesmo, principalmente do chamado indie rock, né, na região ali do centro de São Paulo. Tem muitos bares ainda com um espaço para bandas novas na Rua Augusta ali, que é um espaço bem legal, mais alternativo.
Vamos falar do Manifesto, né, que é um bar famoso aí,
isso,
né?
Isso. O Manifesto, ele já tem uma pegada mais clássica, né? Também é fantástico também. Mas eu confesso que o indie rock é uma parte do rock and roll que eu não tenho muita... Não curta muito, né? Mas ver bandas ao vivo é um hábito que eu ainda... cultuo, porque eu acho fantástico. Eu acho que o clima ali dos instrumentos prontos, esperando o show começar e tal, isso é muito legal. Eu morei no Rio e eu senti um pouco isso também com o rock and roll, né? O Rio tem uma força muito grande com música popular brasileira, com samba. Você tem também locais bem legais para isso, mas por exemplo, em São Paulo tem um bar que eu acho muito legal, que é o Morrison, que é uma homenagem ao Jim Morrison, que é bandas covers, mas que é fantástico, acho que já tem uns 20 anos. Fechou um bar que eu gostava muito, que era o Little Darling, pelo nome, vocês já imaginam o rock and roll que rolava. Mas mesmo assim ainda tem espaço cativo para esse público, né?
Legal. Bom, vamos lá, pessoal, terceiro bloco chegando aqui na área. Vamos de Viciado Digital, do Ratos de Porão. Depois quem chega é Cold Sweets, do Thin Lizzy. Fechando essa sequência então com Penny Royalty do Nirvana. Maravilha, só na caixa.
Yeah. stone cold sweat, stone cold crazy, place another bet. I'm on my time with everyone. I have very bad posture.
Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aí do final dessa edição especial, na qual tentamos misturar aqui o bom e velho rock and roll ao futebol de mesa, né? De alguma maneira, programa no qual recebemos a visita aqui do Luciano Araújo, lá da Botões Clássicos. Mas antes de partirmos aqui para os finalmente, como diria aí o saudoso Odorico Paraguaçu, eu preciso mandar alguns abraços aqui. Pois é, meu momento Maguila de hoje vai inclusive ser meio esticado aí. Preciso mandar um alô aqui pra turma com quem eu jogava, né? O meu futebolzinho de mesa aí há cerca de 20 anos, né? É, enfim, primeiro eu vou citar meus adversários diretos e tradicionais aí, o Jaime Lima, o Jairo Feitosa, grande Romerito, tem o Dico Romão, Everaldo Blaut, tinha também o Alexandre Medeiros, Jouber Oliveira, que tá sumido aí, o Luiz Caruso, Antônio Poeta, mais tarde surgiram aí os irmãos Emerson e Pierre Moraes, junto lá do João Carlos, né, o João Legal, toda essa turma aí jogava muito. Depois vieram também Vitor Diniz, que inclusive já gravou aqui com a gente no Rock Flu, especialista em rock inglês, né, o Fernando Cruz, que hoje inclusive é o presidente aí da, da associação local, o Wellington Mendes também preciso citar. Bom, esses aí são aqueles com os quais eu mantenho ainda algum tipo de contato, né? Até hoje o tempo vai passando, a gente acaba perdendo contato com muita gente, né? É, isso sem falar na turma mais nova aí, que hoje arrebenta a boca do balão aqui na FFM, foram campeões estaduais de 2015, inclusive, né? No ano passado, aí na modalidade bola 12 toques, molecada que eu conheci quando eles ainda eram muito crianças, né? São os casos aí do Christopher Pereira, do Pabinho, do Marcos Vinícius Constantino, quer dizer, todos esses aí estão hoje voando, né? Com a palheta super nervosa aí, né? O Marcos Vinícius faturou até, por sinal, um campeonato mundial esse ano aí pela seleção brasileira. Vejam vocês aí, num torneio foi realizado na Hungria. E para fechar, não posso deixar de falar também na família Ourique, né? Que se reúne para jogar botão aqui na cidade há mais de 50 anos. Pois é, eu vou repetir aí, há mais de 50 anos, passando a tradição aí de geração para geração, né? O Ademir Ourique, o Anderson, o André, mais os primos e agregados lá que também acabam fazendo parte aí da brincadeira, o Fabrício, o Maurão e outros mais. Eu vou acabar esquecendo de alguém, enfim, mas isso também faz parte, né? Quer dizer, tem muita gente boa praticando futebol de mesa por aqui, hein, ô Serginho? Não é mole não, cara.
tô vendo. Realmente é uma coisa séria por aí, cara. Você citou aí o Anderson Ourique, grande amigo do Rock Flu, né? Um brother nosso, tricolosaço, que inclusive já gravou aqui com a gente lá nos primórdios, né? Provavelmente no primeiro ano, né?
Verdade.
E foi ele quem fabricou nossas primeiras camisetas em silk, né? Já estamos falando aí 2006, 2007. Eu tenho uma que eu uso até hoje para dormir de pijama e minha mulher briga comigo. E que acabou de sofrer a cirurgia na coluna, né? Graças a Deus ele já tá bem, né? Sempre complicado, correu tudo bem. Eu deixo aqui um abraço especial também para ele. Vamos torcer aí pro Anderson ter a recuperação que seja bem rápida, né? E bem legal. Bom, e já que é hora dos agradecimentos, né? Deixa eu de bate-pronto agradecer aqui também ao nosso convidado, Luciano Araújo, pela presença aqui hoje. Acho que foi super bacana, né? Esse papo aí, Luciano. Fazer essa dobradinha de futebol de mesa com rock and roll, né, cara? E meus parabéns, antes de mais nada, pela sensacional ideia aí de montar botões clássicos, principalmente os moldes que você pensou e planejou a empresa, com essa possibilidade de poder customizar, oferecer até mesmo botões de bandas de rock, que é uma coisa absolutamente sensacional e diferente, né? E que certamente é o seu diferencial nesse mercado. E fico aqui os nossos agradecimentos, cara, por você ter aceito o nosso convite aí. Muito obrigado, espero que você tenha curtido aqui a brincadeira e volte sempre. Acho que valeu, né?
Pô, valeu demais. Ainda bem que você tá fazendo algumas informações aqui, agradecimentos, que eu tô atordoado aí com o bloco 3 ainda. Eu tô aqui me recuperando dessa sequência Ratos de Porão, Team Lead e Nirvana, realmente foram três espetáculos. Mas enfim, foi muito legal participar do programa. Um grande abraço para toda a galera aí do Rock Flu. Nos encontramos dia 3 de abril. Antes eu queria falar um pouquinho sobre como entrar em contato, né, com a Botões Clássicos. A gente tem o site botõesclássicos.com.br. Lá você encontra os times, os modelos, pode, já calcula o frete, enfim. Tem o e-mail para contato também, se quiser tirar alguma dúvida. E, bom, acho que é basicamente isso, né?
Legal, se quiser fazer também a propaganda aí do Paulistão, que vai rolar daqui a um mês mais ou menos, né? Fica isso. À vontade aí também.
O próximo campeonato de botões clássicos vai ser o tema vai ser Paulistão. Eu tô com um problema ainda de logística, a gente não definiu o espaço, então talvez a data ainda mude, mas vai ser em abril. Aí pode acompanhar também pelas redes sociais, o Facebook, Botões Clássicos, o Instagram, eu sempre posto as fotos dos times que eu vou fazendo, que o pessoal vai encomendando. E eu queria deixar aqui também um agradecimento pelo espaço que vocês criaram, porque eu acho que essa é uma tendência mesmo, para quem gosta de futebol ou qualquer outro tema, tornar esse formato de podcast assim, é muito mais divertido, né? Até os programas estão chatos pra caramba.
Isso tá muito chato, cara.
muito, muito legal a ideia de vocês, parabéns.
Ah, legal, obrigado,
cara. Oh, valeu, obrigado, cara.
Legal.
Legal, bom, antes de encerrarmos de vez o expediente por aqui, como é de praxe, né? É claro que a gente tem uma saideira, né? Que é pra fechar o programa com chave de ouro. E dessa vez vamos de Guns N' Roses, com uma faixa super legal dele chamada One in a Million. Ela faz parte do Lies, álbum de 1988, né? Uma faixa que foi bem polêmica na época, por sinal. Ela falava basicamente da experiência do Axl Rose quando ele visitou Los Angeles pela primeira vez, tendo sido acusado de racismo, homofobia, ofensa a imigrantes, enfim. O Axl até já se defendeu, alegando lá os motivos dele, mas ficou aí a polêmica, né? A gente fica imaginando o que não aconteceria se a música fosse lançada agora, em 2016. Né? Olha a confusão que seria nas redes sociais. Mas enfim, Guns N' Roses, que é outra banda da qual começaram a surgir boatos, que provavelmente visitará o Brasil ainda esse ano, né? Talvez em novembro ou dezembro, não é isso, Luciano?
Isso mesmo, o Guns N' Roses é a minha banda. Você tem que definir a banda preferida, é como um time de futebol, né? Não dá pra ficar em cima do muro. O Guns é a minha banda preferida, e essa informação da volta do Slash e do Duff, né? A formação com o Axl, foi uma notícia que realmente deixou os Guns fanáticos eufóricos, né? E não só a galera que gosta de Guns N' Roses, realmente você vê eles juntos depois de 25 anos vai ser realmente fantástico. Tem um amigo, um abraço até pro Adolfo, o corintiano Adolfo, que comprou o ingresso pro primeiro show que vai ser em Las Vegas. Vai ser histórico.
Vai ser histórico e haja grana, né, cara? No final do ano aí, então se fala, além do AC/DC que a gente falou no início do programa, agora o Guns N' Roses aí também, e talvez o Black Sabbath, né? Já pensou essas três bandas aí, novembro e dezembro, vai complicar. Eu sugiro a gente começar aí uma poupançazinha programada.
E são três shows que realmente peculiares, né? O AC/DC pode ser o último, né? Black Sabbath é o último, Guns pode ser o último também.
É. Beleza, legal. Bom, é isso aí. Vocês ficam então na companhia do Guns N' Roses, enquanto vamos nos recolhendo aqui, prometendo retornar daqui a duas semanas com mais um Rock Flu novo em folha aí pelas ondas da rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Deixa um abraço aqui pro Serginho. Valeu aí, Luciano. Acho que foi bem legal aqui a brincadeira. Até mais aí, minha gente.
Valeu, grande abraço.
Valeu, Luciano. Abraço, Gustavo. Tchau, pessoal. Saudações.
Saudações aí. Abraço.
Saudações tricolores.
Isso, sempre. Abração aí. Valeu.
Long time. things I knew right from wrong. It's all the means to an end. I keep it moving along. I. You're one in a million. Ooh, oh, you're a shooting star. You're one in a million, babe. You know that you are. Maybe someday we'll see you. Ooh, before you make us cry. You know we tried to reach you, but you were much too.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.